Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores aprovam projeto que obriga bolsistas a estagiarem em escolas públicas.
Avança no Senado proposta que determina prazo para que seja cumprida a quebra de sigilo bancário.
Cristóvão denuncia a omissão do Estado na tragédia de Mariana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que obriga estudantes que recebam bolsas federais a estagiarem em escolas do ensino básico. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados, como informa o repórter Roberto Fragoso.
O objetivo do projeto do senador Cristóvão Buarque é despertar desde cedo o interesse das crianças por ciências. O senador do PDT do Distrito Federal lembra que os jovens são expostos a todo tipo de informação sobre artistas, músicos e jogadores de futebol, mas não têm oportunidade de conhecer nenhum cientista brasileiro. A ideia dele é aproveitar o enorme contingente de alunos universitários que recebem bolsas do governo federal, como os beneficiários do ProUni, do Ciências Sem Fronteiras, da CAPES e do CNPq, para criar nos jovens o gosto pela ciência e pelo mundo acadêmico. A proposta determina que os estudantes universitários que receberem bolsas de estudo mantidas com recursos federais prestem serviços de formação e informação científicas e educacionais em escolas públicas do ensino básico. O estágio obrigatório deve ser de 4 horas por semana e durar enquanto o aluno receber a bolsa. No caso de bolsistas que estudam no exterior, o compromisso fica para quando retornarem ao Brasil. A relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o projeto aumenta o retorno do investimento para a sociedade.
O projeto alia a expectativa de formação de capital humano com o retorno de curto e médio prazos para a sociedade sob a forma de prestação de serviços por parte dos estudantes nas escolas públicas do país.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que determina que os bancos terão de cumprir a ordem judicial de quebra de sigilo bancário em até 45 dias. No caso de pedidos de CPIs, o prazo cai para 1 mês. O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje não há um prazo definido em lei para que os bancos cumpram os pedidos de quebra de sigilo bancário. A proposta estabelece 45 dias como a regra geral para o atendimento de ordens judiciais e 30 dias quando o pedido vier de comissões parlamentares de inquérito. O relator do projeto de lei, senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, negociou com o Banco Central para chegar a prazos que ele considera razoáveis. O texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos ainda prevê um tempo maior, de 60 dias prorrogáveis, para algumas operações mais complexas, como, por exemplo, em transações bancárias realizadas em períodos superiores a 5 anos ou por instituições financeiras adquiridas, explica Agripino.
O que é que significa isso? Bancos comprados há bastante tempo, ou sigilos de contas com prazo de 5 anos para trás, o juiz poderá prorrogar para 60 dias para que a instituição financeira ou quem esteja envolvida, Banco Central ou CVM, possa ter mais tempo, tendo em vista o adiantado da fase em que esteja a investigação, baseada em informações pretéritas de 5 anos atrás. Haverá, portanto, necessidade de um prazo mais elastecido para que as informações cheguem precisas.
Os diretores do Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários ou das instituições financeiras que descumprirem o prazo serão processados por desobediência. Já os bancos poderão receber advertência ou multa.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, denunciou a omissão do Estado na tragédia de Mariana, em Minas Gerais, onde os alertas do Ministério Público sobre a barragem de lama não resultaram em providências que pudessem evitar o desastre.
Ele disse que ainda falta clareza sobre a dimensão da tragédia, mas avalia que o derramamento de lama contaminada deixará sua marca por décadas na região.
Cristóvão atribuiu o episódio à ganância, à corrupção e ao improviso. Para ele, mostra que o Brasil se acostumou a fechar os olhos diante das irregularidades, situação que leva ao descrédito das autoridades responsáveis.
Essa é uma tragédia produzida, construída, feita. Não foi um terremoto que acontece, ninguém pediu, ninguém esperava, ninguém fez. Essa é uma tragédia criada pela ganância do lucro não freado pelas regras sociais.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, lamentou que as crises política, moral e econômica tenham paralisado o país sem que o governo federal tome qualquer providência para enfrentar esse cenário.
E a consequência, avaliou o senador, é o aumento do desemprego e do número de greves, além da redução da produção industrial.
O governo precisa agir rápido e de maneira responsável. É inadmissível o que está acontecendo. Aonde vamos chegar? Não se trata de formular propostas fora dos limites institucionais, mas de propostas efetivamente capazes de levar o país de volta aos trilhos.
A senadora Ângela Portela, do PT, comemorou decisão da Justiça Federal que suspendeu o reajuste de 43% na tarifa de energia elétrica em Roraima.
O argumento é de que a tarifa de energia não pode ser reajustada a ponto de inviabilizar o seu pagamento pelos usuários.
A decisão que acaba de ser prolatada traz aos roraimenses a esperança de que se fará justiça, uma vez que demonstrada a inconsistência do reajuste imposto pela ANEEL.
Apesar de aplaudir a decisão do governo federal de criar duas novas instituições de ensino superior em Goiás, o senador Wilder Moraes, do PP, disse que a medida não vai suprir a carência do Estado nessa área. Por isso, ele cobrou a criação de novas universidades federais nos vales do São Patrício e do Araguaia, além do Nordeste goiano, do entorno de Brasília e do Norte de Goiás.
O norte de Goiás é maior que a Suíça, só que a Suíça sem universidade federal, uma Suíça sem curso de direito, nem nas faculdades particulares, uma Suíça em território abandonado pelo poder central.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, comemorou o anúncio do Ministério da Indústria e Comércio de que a lei que instituiu a Zona Franca Verde dentro da área de livre comércio de Macapá e Santana, no Amapá, deve ser regulamentada em breve.
Ele explicou que a Zona Franca Verde deve estimular empresas que adotarem práticas sustentáveis na produção e beneficiamento de produtos extraídos, cultivados ou criados na Amazônia Ocidental.
Segundo Randolfo Rodrigues, as empresas da área de livre comércio de Macapá e Santana, que já contam com benefícios para exportação e importação, poderão ter também isenção do imposto sobre produtos industrializados, se enquadrarem nos critérios de produção exigidos.
Nós teremos, por exemplo, a possibilidade de ter uma empresa com benefícios fiscais que se instale no estado do Amapá para fazer a comercialização e o beneficiamento lá mesmo de um dos melhores bancos camaroeiros que temos no planeta. Teremos a possibilidade agora concreta em que indústrias farmacêuticas ou indústrias de perfumes possam se utilizar das essências que tem na floresta amazônica e instalar uma indústria de beneficiamento na própria região.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lança hoje uma consulta pública. Se você é conselheiro, secretário, estadual ou municipal de saúde, ou especialista, ou ainda se faz parte de comissão intergestores bipartite, pode colaborar. O ministro do TCU, Bruno Dantas, convida você a aprimorar o questionário de autoavaliação, que vai servir de fonte para melhorias na governança e na gestão de saúde em todo o país. Esse questionário será aplicado no levantamento sobre a situação da saúde, que será concluído no ano que vem, de forma coordenada pelo TCU e pelos Tribunais de Contas de Estados e Municípios, com o apoio do Instituto Rui Barbosa e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Para participar, acesse www.tcu.gov.br e clique no banner Governança e Gestão em Saúde.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.